Oi, gente, meu nome é Williams e começa agora mais um Pod Pop.
Olá, meu nome é Igor, eu sou um robô e hoje nós vamos falar do que, Cláudio?
Hoje nós vamos falar de Westworld, a nova série super produção da HBO.
Ai, meu Deus, a nova série da HBO que estreou agora, acabou de passar o terceiro episódio.
Isso.
Uma série muito foda que pode ser que substitua Game of Thrones quando Game of Thrones acabar.
Exatamente, é uma grande candidata.
Vamos falar sobre tudo e por que você deve assistir ela.
Isso aí, Igor,
mas
isso mesmo. Mas antes de irmos para o Westworld, vamos para os e-mails. Meu Deus, o que eu tô falando? Vamos para o nosso e-mail, podcastpodpop@gmail.com. HBO, quer fazer um merchan com a gente? Vem pra cá, manda e-mail pra
Facebook,
gente.
Cara.
Nosso Facebook é o facebook.com/podcastpodpop.
O Gmail, se você quiser mandar e-mail também, gente, comentando o que você acha e tal, falando uma curiosidade. A gente fez falando sobre os desenhos antigos, manda um e-mail falando quais são os seus melhores desenhos.
Conversa com a gente,
o que você
dialogar,
achou do Miss Peregrine. Fala, vamos dialogar. E a nossa
O nosso site.
A menina dos olhos.
podcastpodpop.tumblr.com. Lá eu faço a nossa redação. A nossa redação faz um textinho super bacana, convidando você a assistir, ó, a ouvir o nosso podcast. E claro, você que nunca passou no site, tem as nossas super capas, que o nosso ilustrador barra designer, barra artista faz pra gente as capas de todos os podcasts.
Exatamente, ele é demais.
E pras pessoas que estão ouvindo a gente pelo Forshare, digo, qual é o recadinho?
Então, tem uma barra lá em cima, barra de escrito search. Entra lá, clica
ou
lá.
Ou pesquisa, né, gente?
Clica lá e coloca podpop, P-O-D de pop, e você vai achar todos.
Todos! Se você acompanha a gente, acabou perdendo algum podcast, esse aqui é o primeiro podcast que você tá ouvindo nosso, só jogar lá, P.O.D.
Tem
pop,
tudo, Luke Cage, Marvel, DC, Star Trek,
vou ter muita coisa, gente, muito animado,
então vamos lá,
muito animado, vamos lá! Vamos falar de Westworld. O que a gente fala primeiro? Vou falar da sinopse?
Westworld. Como que é Westworld? Westworld conta a história de um parque de diversões no futuro, como se fosse Disneylândia, né? Que se passa no Velho Oeste, certo? Pessoas muito ricas pagam dinheiro.
Milhões de dólares.
Para entrar. Não, a gente não sabe se é milhões ainda.
É bem caro.
Paga dinheiro para entrar nesse parque e você vai jogando, como se fosse um videogame. Tem os robôs que são pessoas.
São humanoides.
Humanoides. E são idênticos a pessoas. Que eles fazem de certos funções e você pode fazer qualquer coisa no parque. Você pode estuprar, você pode matar, você pode correr pelado, você pode fazer qualquer coisa que os robôs não podem fazer nada contra você. Eles não conseguem te matar, não conseguem fazer nada, nem te ferir. Mas você consegue ferir o robô. Só que o que acontece nesse parque? Os robôs acabam se virando contra os criadores do parque, né? E aí começa toda a trama de Westworld.
Imagina o seu melhor jogo de videogame, imaginou? Agora imagina você literalmente dentro dele. Essa é a ideia de Westworld.
E imagina esse videogame ficando puto com você.
Exatamente, imagina.
Westworld foi baseado num filme antigo.
Isso, num filme de 1974, que tem o mesmo nome.
Que tem o mesmo nome, Westworld. Conta
a gente, desculpa, 1973.
E é a mesma história. Só que aí eles decidiram dar uma, né, uma futuristicidade.
É porque assim,
modernizada, né?
O diretor, o Michael Crichton, do Westworld de 1973, ele foi considerado um grande visionário da época. Tipo, puta vanguardista. Ele tinha ideias que as pessoas falavam, meu, isso aqui nunca vai existir, isso aqui é impossível. E aí ele conseguiu criar um futuro meio utópico e essa ideia de realidade virtual, né, que na verdade é um virtual que é real, enfim. E já naquela época ele era considerado um visionário. E aí a HBO se baseou nesse filme de 1973, que lá em 73 ele só contava a história de dois caras que iam pra esse parque e tal, mas eles usam isso só como base e dão uma puta expandida. Sim. Na ideia de Westworld.
Os criadores da série são o Jonathan Nolan, que é irmão do diretor Christopher Nolan, e a mulher dele é Lisa Joy. Eles criam, são produtores executivos e escrevem.
Isso.
E um dos produtores executivos também é o grande J.J. Abrams.
Exato.
Que Deus tenha ele.
Que Deus tenha
ele. Ele vai pro céu, gente, com certeza, só pra Star
Abrams,
Wars.
J.J. Abrams, ele é um grande, além de produtor executivo, ele é um grande consultor, né? Porque a Lisa Joy e o Jonathan Nolan, eles pegaram e tal o plot da série. Caraca, e mostraram muito, e mostraram pro JJ. Falaram, JJ, o que você acha? Aí o JJ falou assim, ó, eu acho legal vocês focarem aqui, mostrarem mais o lado dos androids e tal. Então o JJ que deu uma complexizada. Ele deixou a coisa mais complexa.
Ele complementou
ele foi dando um complemento.
Isso. No elenco do Westworld, a gente tem vários nomes fodas. Exato. O principal, que é o mais foda, é o Anthony Hopkins. Pra quem não conhece, ele é o Odin do Thor. Ele já fez Silêncio dos Inocentes. Ele fez muito filme foda. Fez Hitchcock. Ele fez vários filmes fodas.
A gente tem também o Ed Harris, que é um veteranaço da televisão e do cinema americano.
Tem o cara que fez o Ciclope, do primeiro X-Men.
Que é o James Marsden.
Tem o Príncipe Caspian, o cara que faz o Príncipe Caspian.
Sim, ele vai aparecer. Tem aquele aqui no Hunger Games, ele e a mulher, tipo, eles...
cientista do Hunger Games.
O cientista do Hunger Games, o de óculos.
Isso, que
ele e a irmã, ou amiga lá, sei lá, tipo, eles sabiam se camuflar e tal, que é o Thandie Newton. E a maravilhosa Evan Rachel Wood, que tá espetacular
na série. Ela fez que filme, você lembra?
Não lembro.
E o claro, sem esquecer, Rodrigo Santoro também.
Ah, Rodrigo Santoro gatíssimo, porque Rodrigo a gente já descobriu que ele gravou os 10 episódios, então ele vai aparecer em todos.
Vai aparecer em todos. A série serão 10 episódios, tá no terceiro agora, né? Tá passando na HBO.
Uh-huh.
Você também pode encontrar online.
Sim, no HBO Go.
Ou também dá pra baixar piratão, né?
Ah, baixar piratão também, né, gente?
Na Netflix não vai sair porque é da HBO, mas
sim. Exato. Not a theme park, but an entire world. Os atores escolhidos pra fazer os androides, você tem atores um pouco mais veteranos, que quando você vê a atriz, você vai saber quem é.
Uhum.
Que é uma negra e tal, muito foda a atriz. Eles escolheram os atores pra fazer os humanoides, os robôs, muito a dedo, porque eles fazem uma interpretação que é muito cheia de nuances. E ela é uma interpretação que, com a direção do Nolan, que é ele que dirigiu o piloto...
Jonathan Nolan.
Com a direção do Jonathan Nolan, ela ganhou uma riqueza, tipo, é muito surreal como eles conseguem interpretar um humanoide. E assim, eles interpretam de uma maneira que você fica até assustado, que você vai falar, puta que pariu.
Eu acho que isso daí tem muito dedo do JJ, porque uma coisa que o pessoal fala que ele acerta sempre é no elenco.
Tanto
que
o casting, né?
Você vê, o casting do Star Trek é perfeito.
Sim.
O casting do Star Wars é perfeito. Então, tipo, ele sempre acerta no casting. Os atores, ele sempre acerta.
E o que eu achei legal, a gente já assistiu os dois primeiros episódios, né? E o que eu achei legal dos episódios...
Agora a gente já assistiu os três.
Agora a gente assiste vocês, verdade. O que eu acho legal é que, assim, você coloca o ator em cena e aí você não espera muito dele. Você fala, ah, ok, bacana. Ele vai entrar em cena aí agora e vai fazer uma coisa legal. E aí ele dá uma crescente de interpretação.
Deixa eu dar uma documentário, eu acho, pros ouvintes que perceberam. Quem ouviu bastante percebe que o Glauber sempre usa o mesmo tipo. Aparece um menino na história e você não dá muito por ele. De repente ele cresce, ele vira um homem, ele vira não sei o quê. Aparece um personagem, um objeto, você fala que esse objeto já tá lá por acaso. E não, esse objeto... O projeto cresce, ele é sempre a mesma forma. É sempre a mesma forma.
É porque são coisas que eu aprecio nas produções.
É a única coisa que eu aprecio, é um negócio que cresce. Né? Então, outra coisa que eu acho muito bacana, principalmente se você, quando você começa a assistir a série, você sabendo a premissa da história, você sabendo a sinopse, você sabe que alguns são robôs. Só que no começo você não sabe distinguir quem é robô e quem é humano. Isso daí é muito
você
foda.
Você só vai descobrindo ao longo do episódio.
Do primeiro episódio do piloto.
Vai passando.
Isso é muito foda, porque é muito bem feito, assim. E depois você descobre, os robôs, eles trabalham de uma maneira, os atores, igual você falou, eles trabalham de uma maneira muito, assim, é muito, é simples, mas é, nossa, é precisa, tá ligado?
É no tom certo.
Porque é foda, porque se eles fossem, eles são robôs, se eles fossem um pouquinho a mais, ia ficar muito caricato. Se eles fossem menos, ia ficar muito falso.
E como a gente o tempo todo tem a interação entre humanos e robôs, é legal porque, assim, imagina, tipo, sei lá, o seu celular, que você fala, ok, Google Now, ele liga sozinho, né? Então,
não fala perto, senão ele chega.
Essa interação entre humano e robô é surreal, e aí que você vê a qualidade da interpretação dos atores que fazem os robôs, porque, tipo, eles falam, ah, sei lá, desliga, liga, com sotaque, sem sentimento, é. E a cada fala do humano, o ator que faz o robô, ele, com uma expressão, ele muda, e você fala, meu, que caralho, parece que é um robô de verdade.
Eu acho que é muito direção também. Isso daí tem muita direção, mas os atores também destroem.
Os diretores estão indo muito bem. Acho que até o terceiro episódio agora, achei as direções impecáveis. Not a theme park, but an entire world. quando você vê a magnitude da série, eu acho que é aí que vieram as comparações com Game of Thrones. Porque a série, ela tem um... como é que eu posso falar, Igor? Porque ela é grande, né? Como é que eu posso dizer isso? Ela tem...
Você sempre fala isso. Ela tem uma grandeza.
Não, ela é uma superprodução.
Ela gente. Tem uma... Ela tem
umas locações fodas.
Ela tem uma magnitude, assim. Ela tem isso. Um ar de produção foda. Ela, é isso que ela tem. Ela tem um ar magnânima. Ela é magnânima.
Ela é magnânima.
Porque a cidade...
Não é uma cidadezinha cenográfica. É legal, uma cidadezinha cenográfica.
É a cidade do Oeste é toda construída. É toda construída. É tudo. Gente, desde o trem
Maria
chegando.
Fumaça, é
claro, é claro que a gente não sabe se eles construíram ou eles acharam uma cidade lá.
É, também. Sim, mas
pelo que parece, assim, eles construíram. E é muito foda porque tem a parte do parque, né? Passa no Vale do Oeste, mas tem a parte dos desenvolvedores, né?
Que é a sede, né?
Que é a sede.
Da onde saem os comandos.
E no segundo episódio aparece a parte mostrando como é a sede, assim. Mostra a magnitude da sede. E é muito bem feito. É muito bem feito porque você não sabe onde é CGI, onde é computação gráfica e onde é real.
Sim.
Isso daí é muito bacana, entendeu? Tanto que quando tem cenas do trem, que eles entram pelo um trem no jogo, né? E a gente sempre fala, caramba, é CGI ou não é? Será que é CGI? Você será que não
dúvida,
é? Você fica na dúvida. Isso daí é a computação gráfica bem feita. É você não saber se é computação gráfica ou se não é.
E a locação que eles escolheram foi muito bem escolhida, né? Eles foram muito felizes.
Texas, né? Eu acho, um bagulho assim.
Ah, aquele monte de montanha, será? Eu acho que aquilo ali tem cara de Europa.
Não é Europa,
de Espanha,
não,
sabe?
Na Europa e Espanha é mais frio.
Porque, gente, a locação que eles usam é de um campo verde, assim, gigantesco. Uhum. E aí, em algumas cenas, aparecem uns animais silvestres. Você fala, nossa, muito foda. Uhum. E aí, assim, a HBO desembolsou uma puta grana. Porque os 10 episódios são orçados em 100 milhões de dólares. Uhum. Cada episódio custa aí em torno de 8 milhões, 10 milhões.
Se você pensar, é até mais barato do... Não, é o mesmo preço do Game of Thrones.
Então, mas assim, só pra gente comparar, só o piloto de Game of Thrones, o primeiro episódio da primeira temporada,
custou
20 milhões. A última série flop da HBO, que foi Vinil, custou 100 milhões aquela série, os 10 episódios. Então, assim, a HBO tá investindo pra caramba e ela não queria colocar qualquer merda no ar. Porque o que aconteceu? A série em si, ela foi encomendada em 2013, em agosto de 2013. Então, a HBO conversou lá com o Jonathan Nolan, com a Lisa Joy, e falou assim, beleza, gostei da ideia, eu vou encomendar um piloto. Encomendaram o piloto. Aí, quando eles assistiram o piloto, aí em novembro de 2014, eles falaram, tudo bem, eu vou encomendar os 10 episódios da série. Só que o que aconteceu? O Jonathan Nolan e a Lisa Joy não conseguiram escrever os roteiros a tempo de filmar ininterruptamente, né? De filmar os 10 episódios sem parar. E o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que parar a produção em dezembro de 2015 e aí voltou só em fevereiro de 2016. Então eles só terminaram de filmar a série esse ano, 2016.
Not a theme park, but an entire world.
Só pra você ter uma ideia, o Anthony Hopkins e o Ed Harris ganham 175 mil por episódio.
Só o salário dele já é uma boa parte
do... Já é uma boa parte do orçamento.
E o Ed Harris fez contrato por 2 anos.
O Ed Harris fez contrato por
então,
2 anos.
Então já é certeza que 2 temporadas já tem. Eles têm. Duas temporadas eles têm.
Assim, eles não querem já deixar, né, falar e tal, mas já é certeza porque também eles não iam fazer um investimento dessa grandeza, uhum, pra durar uma temporada só, né? E eles aprenderam a lição com o Vinil. Por isso que a HBO falou, não, ok, tudo bem, a gente vai esperar, a gente vai deixar pra estrear depois, porque a princípio era 2015, a HBO queria que estreasse em 2017, aí Jonathan Nolan forçou, falou, não, a gente consegue, aí a HBO falou assim, tudo bem, então a gente estreia em outubro de 2016.
Sabe por que ela queria estrear em 2017? Porque 2017 é a penúltima temporada de Game of Thrones, eles conseguem construir 2017, aí passa 2018, que é a última, aí 2019 o pessoal já conhece a série, já assistiu a primeira, já assistiu a segunda, tá tranquilo, aí consegue pegar o público do Game of Thrones, né?
Mas o CEO da HBO tá muito feliz, porque na estreia, né? Na estreia
do Westworld... Deu uma puta audiência, né?
Eles chegaram a 3,3 milhões de espectadores, somando ao vivo, a audiência da HBO Go e a audiência da HBO Now. Que agora, eles estão somando tudo, porque a audiência na HBO Go e nas plataformas de streaming da HBO estão muito fortes.
É claro, se você pensar, é uma puta audiência. Não é tanto como o Game of Thrones, ainda é o carro-chefe da TV mundial.
É,
né? Tem episódio episódio de Game of Thrones, que nem o último, deu 20 milhões só na América Latina. Então é muita gente assistindo, e cada ano cresce mais e mais e mais.
É, e o Brasil é um grande mercado pra HBO especificamente, porque na quarta temporada, por exemplo, a estreia de Game of Thrones, ela atingiu um pico melhor de audiência do que no próprio Estados Unidos. Teve mais audiência aqui do que lá fora. Só pra gente poder comparar, né, o piloto de Westworld teve 3,3 milhões, somando tudo, ao vivo foram 2 milhões. Quando a gente olha lá pro piloto de Game of Thrones, a estreia foi de 2,2 milhões, então tá muito bem de audiência Westworld, estreou muito bem. Então é uma grande aposta da HBO e é uma aposta que vai dar muito certo.
É, a gente tá comparando por causa disso, mas porque, querendo ou não, Game of Thrones tá acabando, eles precisam de outra série pra ser o carro-chefe. Uma superprodução pra ser o carro-chefe da emissora. Porque se acabar Game of Thrones, eles não tem mais nenhuma série. A HBO antigamente era muito... Os dramas da HBO sempre bombavam. Mas com Game of Thrones, eles pararam de fazer muito drama. Sempre vinha aquelas comediezinhas e tal. Nunca vi um drama pesado. Aí veio Nights Off, que também parece que vai ter a segunda temporada.
Tá rolando boato que vai ter a segunda temporada.
E eles estão postando agora no Westworld que eles querem voltar a ter esse bagulho de dramas. Eles querem ter outro carro-chefe que continue a mesma, né? Mesmo nível do Game of Thrones.
O JJ até deu uma entrevista e falou assim, ó, eu até entendo a comparação com Game of Thrones e tal, mas o que as pessoas precisam entender é o seguinte: Westworld é uma série que tá vindo de um canal HBO, né? De um canal nível HBO. Então vocês podem esperar só o melhor, porque saiu da HBO, meu, é ouro, assim. Ela teve alguns erros nos últimos anos, né? Porque a HBO, ela precisa de grande sucesso pra sobreviver. Por quê? Porque a HBO, ela é como Netflix, ela sobrevive de assinaturas. Então o dinheiro que a HBO custeia as produções é o dinheiro que as pessoas pagam pra assinar o canal.
Por isso que eles têm que ter uma série grande.
Por isso que elas têm séries grandes e assim, uma série que tem um apelo mundial mesmo.
Porque tem gente que assina a HBO só pra assistir Game of Thrones e depois cancela a assinatura. Então eles têm que ter uma série grande pro pessoal manter a assinatura e continuar assistindo. Tem que ter séries grandes sempre pro pessoal continuar lá e não cancelar a assinatura por causa de Game of Thrones.
Né? Exato.
Not a theme park, but an entire world.
Bom, em Westworld, a gente tem meio que um vocabulário próprio, né?
É, isso daí não é spoiler,
tá, gente? A gente só quer mostrar pra vocês não ficarem muito perdidos quando você que não começou a assistir ainda, né? Como se passa num futuro, a gente não tem certeza que futuro que é esse, a gente só sabe que é futuro. Eles criaram uma lógica própria pra esse jogo, Westworld. Então, os robôs, eles não chamam de robôs, eles chamam de anfitriões, né?
Porque eles recebem os jogadores.
É, então esses são os anfitriões. Os jogadores, eles são nomeados como convidados, né? Ou então recém-chegados.
Os recém-chegados são os novos que estão jogando pela primeira vez.
Os guests, né? Os convidados.
E os convidados são os que já jogaram antes, né?
É, então, o pessoal ali que cuida da organização do jogo citam os humanos como convidados e os robôs se referem aos humanos como recém-chegados. E aí a gente tem as narrativas.
Que é, dentro do jogo tem uma história. Querendo ou não, é que nem um jogo de videogame ou que nem uma atração de um parque de diversão, uma montanha-russa. Tem uma montanha-russa de várias histórias, né? Então, tem uma história.
Isso, e aí em Westworld, uma narrativa vai puxando outra, né?
Sim, é uma história sem fim. Tanto que se acontece alguma coisa no meio da narrativa, a narrativa volta ao normal e se conclui.
E aí a gente tem os sonhos também, que é o momento que os robôs vão pra passar pela...
Conserto?
Vistoria, é, pro Vistoria. Conserto, pra atualização lá e tal.
Sim, são sonhos, né?
Aí,
quando eles estão dormindo, eles voltam lá.
É, aí eles se referem a essa saída dos robôs pra sede, pra serem consertados ou receberem alguma atualização de sonhos.
E eles nunca lembram de nada. Pros robôs, a vida deles é aquilo.
Exatamente.
É aquilo. Eles
e aí, sabendo disso, dessas informações, acho que você já tá munido pra entender melhor o universo de Westworld.
Olha só, bacana, se tivesse isso no começo de Game of Thrones, eu ia saber quem era a mão do rei.
Exatamente.
A mão do rei,
que era Westeros,
exatamente.
Que era Winterfell.
Exatamente.
Graças ao Podpop, você tem tudo isso nas suas mãos.
Então assista o Westworld, vocês vão gostar.
Can hold my body down. There ain't no grave can hold.
Not a theme park, but an entire world.
Bom, e antes de terminar, eu acabei de falar com o Ed Harris por telefone, ele me contou que Westworld já está planejada para 6 temporadas.
Exatamente, 6 temporadas maravilhosas, criando pela frente, não é verdade, Glauber?
Exatamente, Igor.
Então a gente fica por aqui, muito obrigado para quem ouviu.
Pra falar e-mail.
Calma. Pra que, você que tá vindo pela primeira vez, tem o nosso site que é www.podcastpodpop.tumblr.com. Só entra lá, tem todos os nossos podcasts até agora, né, Glauber? Quantos podcasts a gente já tem, Glauber?
Vários, diga, velho.
Não sabe, né, animal? É, tem também no 4chat, se você encontrou a gente pelo 4chat, entra lá no 4chat, na procura e coloca Pod Pop. Como que é, Glauber? P-O-D o quê? P-O-D Pop, exatamente, Glauber. E também temos nosso Facebook, que é facebook.com/, o quê, Glauber? / podcast Pod Pop, é só procurar lá, você vai achar a gente. E é isso, acho que é isso, gente. Um beijinho pra vocês e até mais.
Tchau.